Nesse dia foi de que tinha havido um golpe militar em Portugal. E eu lembro-me de ter acordado a minha mulher e dizer-lhe o seguinte: Fernanda, no dia 30 já não vou ter que assinar o livro de ponto ali na PIDE, porque havia 1 ano e 2 ou 3 meses que eu tinha sido libertado do campo de Tarrafal. Estava em São Vicente com a residência fixa, com a obrigação, entre outras várias restrições, com a obrigação de me apresentar no dia 30 de cada mês, no último dia de cada mês, aí à sede da PIDE, para se certificarem que eu não tinha saído da cidade, do lugar. Não me esqueço, portanto, obviamente, de uma alegria imensa, apesar das dúvidas óbvias que ainda continuavam a povoar aí a minha cabeça, e a relativa surpresa desse acontecimento, mas não podia deixar de estar, ou de ser uma das pessoas mais felizes, se calhar, aqui deste lugar.
Falou de dúvidas. Pensou que o regime fascista cairia logo? As guerras de independência nos países da então colónias tinham acabado? Ou era mais as dúvidas de que, de facto, de certezas?
Não, não,
Ou de
não, não.
sonhos realizados, né?
Não, não sei, talvez pela minha juventude, também pelos sonhos que nós todos acalentávamos de liberdade nessa altura, talvez por isso as esperanças fossem muito maiores do que as dúvidas. As dúvidas, obviamente, continuaria a existir por alguns dias, sobretudo pela figura cinzenta do Spínola que estava à frente do movimento das Forças Armadas. Mas o facto de pouco tempo antes de ter publicado uma obra que não se pode deixar de considerar como sendo célebre, que é o Portugal e o Futuro, onde ele defendia uma solução muito diferente daquela que era prevista aí pelo governo, dava a ideia de que pelo menos haveria um espaço para se negociar, para se chegar a um acordo. E que, de todo modo, o caso especial de Luís Fonseca, em liberdade vigiada, na cidade de São Vicente, iria certamente mudar. Isso eu não tinha dúvidas nenhumas.
50 anos depois, continua os oradores e os protagonistas, como no caso de Luís Fonseca, com certeza a pensar no 25 de Abril. Foi consequência da luta de independência, ou então foi causa da independência? Que leitura, que posição tem o golpe de 25 de Abril na luta pela independência das colónias e na queda do fascismo em Portugal?
Não, vamos a ver. Antes de mais, eu penso que é necessário que reconheçamos os protagonistas, reconheçamos aqueles que efetivamente foram os autores, foram quem efetivamente deu o golpe final ao colonial fascismo em Portugal, e sem dúvida foi o movimento das Forças Armadas. Isso é algo que não se pode rejeitar. Um outro aspecto também é que não se tratou apenas de um golpe militar, mas também uma verdadeira revolução, na medida em que a questão não se passou apenas nos quartéis, com a eventual tomada do poder de uma facção militar ou da perda de controle por parte das autoridades e a entrada em vigor de um novo regime. Não, porque imediatamente no mesmo dia, por aquilo que nós pudemos acompanhar e acabamos por vir a saber depois, houve uma verdadeira revolução. Na medida em que o povo, com essa atuação muito simbólica de levar os escravos para meter nos canos das espingardas, o povo abraçou o 25 de Abril e abraçou-o como sendo um dia seu, como sendo uma revolução sua. Por isso, não se pode deixar de reconhecer que o 25 de Abril é, em primeiro lugar, uma conquista do povo português. Mas não se pode também dissociar essa conquista do povo português das lutas de libertação que tiveram lugar nas colónias. e sem as quais que foram lutas essas, que foram um verdadeiro acelerador do processo de revolucionário em Portugal e que acabou por desembocar precisamente no dia 25 de abril, levado a cabo por militares, porque resultou sobretudo da constatação da impossibilidade de uma vitória militar, particularmente na Guiné. E daí que se tenha de realçar, efetivamente, o papel importante que a luta do PAIGC teve no chegar a esse dia. Porque foi particularmente na Guiné onde as movimentações foram mais intensas, no sentido da criação do movimento das Forças Armadas. A maior parte dos comandantes, dos dirigentes do MFA passaram pela Guiné, inclusivamente o próprio general Spínola tinha sido governador na Guiné. Portanto, a luta do PAIGC, e chamo a atenção, a luta do PAIGC quer dizer que os cabo-verdianos também estiveram envolvidos nesse processo, porque, da mesma maneira como, isso aliás é uma questão bastante interessante, de um lado os cabo-verdianos eram apresentados como o grande produto do lusotropicalismo, que viria de certa maneira a encarnar o grande sonho daquele Portugal pluricontinental, e que seria o resultado dessa chamada missão civilizadora de Portugal nos trópicos, isso para o consumo do estrangeiro e também para, de certa maneira, para nos enganar a nós os cabo-verdianos. Mas na Guiné-Bissau éramos os piores diabos que podiam existir, porque éramos apontados como sendo os responsáveis por todos os problemas que o exército português enfrentava na Guiné. Por isso, não é possível dissociar os cabo-verdianos do 25 de Abril, e eu penso que isso é motivo também de orgulho, porque obviamente que estamos associados, sem dúvida, a essa data. Mas, por outro lado, eu penso que são os próprios portugueses que o reconhecem. É de notar que, por exemplo, Cabral é uma das figuras que estão a ser celebradas no quadro do 25 de Abril em Portugal. O papel de Cabral, portanto, é reconhecido pelos próprios portugueses, pelos protagonistas dessa revolução.
No dia 1 celebra-se também 50 anos do fim do campo de concentração de Tarrafal. Como preso político, como rememora esses 50 anos e também o tempo que esteve preso, e voltaria a fazer o mesmo?
Não, isso eu não tenho dúvidas. Eu voltaria a fazer o mesmo. Eu penso que foi um sacrifício necessário. Não escolhia, evidentemente, estar ali. Fomos um grupo representativo dos cabo-verdianos. Uma parte de nós estivemos lá no campo de concentração do Tarrafal. Outros foram parar a outras prisões, nomeadamente em Angola, e eu penso que foi um sacrifício que a minha geração suportou, mas que, se fosse necessário, iria de novo comprometer-se com o mesmo empenho e com a mesma capacidade de sacrifício.